Guadalupenses, boa noite. Todos que estão aí sintonizados na 97 e na 99, essas duas emissoras de rádio que têm dado um apoio muito grande a esta casa. Nosso cordial boa noite. Eu convido aos colegas vereadores a nos colocarmos de pé para darmos início à sessão. Neste momento, em nome de Deus, eu declaro aberta a sessão do dia 29 de junho de 2009. Aliás, quero convidar o excelentíssimo senhor vereador Pedro Mariano, mais conhecido como Pierre, para vir compor aqui a mesa, porque por motivo de força maior, o presidente José Mota não pôde estar aqui, e hoje eu estou presidindo a sessão. Também o vereador Amadeu Júnior nos esclareceu a sua falta hoje nesta sessão. Está a trabalho em Floriano e não vai ser possível a sua presença. João Ricardo também esclareceu a sua ausência. Por motivo de força maior, também não pôde estar aqui. Em seguida, passarei a palavra para a excelentíssima vereadora Ana Lúcia para ler o expediente do dia.
Indicação número 003/2009 do senhor vereador Jesse James Miranda. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que alugue uma casa para apoio aos estudantes deste município na cidade de Floriano. Justificativa: para dar facilidade e dar suporte aos estudantes carentes, principalmente aqueles que cujo horário de aula é diurno. Indicação 017/2009 do senhor vereador Pierre. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a pavimentação em pedras paralelepípedas no Parque de Vaquejada Luiz Romão. Justificativa: dá melhor condições de trânsito, além de melhorar a higiene no local. Indicação número 018/2009 do senhor vereador Pierre. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a pavimentação em pedras paralelepípedas nas ruas Alagoas e adjacências, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba e adjacências. A justificativa: dá melhor condições de trânsito, além de melhorar a higiene e a saúde dos moradores no local. Indicação 004/2009 do senhor vereador AD Carleton Rodrigues da Silva, AD. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que se busque parcerias com os órgãos competentes, como SEBRAE, Assembleia Legislativa e outros, para viabilizar cursos profissionalizantes e geradores de renda para a população carente do nosso município. Justificativa: capacitar a população para trabalhar, para trabalho autônomo, e com isso gerar renda para as famílias. Indicação número 005/2009 do senhor vereador AD Carlito Rodrigues da Silva, AD. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que apoie o projeto de implantação de uma escola de teatro vicentino, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Justificativa: amparar os jovens do município, proporcionando lazer e desenvolvimento da cultura, tirando os jovens da ociosidade. Ofício número 2008/2009 do senhor prefeito, encaminhado a essa Câmara. Com o presente, venho informar a vossas excelências e demais vereadores que, no dia 22 de junho de 2009, firmamos com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí uma parceria para que seja implantado na cidade de Guadalupe o projeto Justiça Itinerante, que será desenvolvido nos dias 3 a 7 de agosto do corrente ano na Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, no qual será oferecido aos cidadãos os serviços de emissões de documentos, audiências para soluções de problemas de divórcio, separação judicial e outros, conforme documento em anexo. Que ao longo desses 6 meses já concluímos 95% da iluminação pública das ruas e praças dos bairros Vila Parnaíba, Vila Boa Esperança, Vila Nova, Coab, Bela Vista, São Félix, Coqueiro, Cruzeta e Centro. Que o lixo já foi concluído 100% nos bairros Vila Nova, São Félix, Coab e no cemitério, além de 70% no bairro Cruzeta, que a unidade móvel de Guadalupe, que a unidade móvel de saúde foi adquirida através do convênio 5.084/04, firmados com recursos da Prefeitura Municipal de Guadalupe e o Ministério da Saúde, no valor de R$ 98 mil. Foi assinada no dia 8 de junho de 2009, o convênio com a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o Tribunal de Justiça para a construção do fórum. Foi assinada também no dia 8 de junho de 2009, o convênio com a Prefeitura de Guadalupe e o Tribunal de Justiça para a construção do fórum da comarca de Guadalupe. A construção para licitação será no dia 27 de julho de 2009 e o início da construção 3 de agosto do corrente ano. Pedido a seguir, faremos a leitura do pedido da senhora Francineide Noleto da Silva, com terreno na quadra 1, lote 16, bairro Vila Danta, Guadalupe, Piauí, a qual solicita da Câmara Municipal de Guadalupe que seja feita, que seja dada uma certidão para que a mesma tire o documento do seu terreno. Mais um pedido de solicitação do senhor, da senhora Rosângela Paz Landim Araújo, com um terreno localizado na quadra 2, número 30, Vila Danta, Guadalupe, Piauí, a qual solicita que a Câmara Municipal de Guadalupe autorize a mesma a legalização do seu terreno. Mais um terreno, uma solicitação da senhora Honorina Santiago de Souza, com o terreno localizado na quadra 13, lote 357, bairro Cruzeta. Toda essa documentação será encaminhada para a comissão. Na hora da aprovação, nós detalharemos a medição do lote, acompanhando toda a documentação. Mais o senhor Amauri Freitas Dantas pede também a legalização do seu lote, localizado na rua B, casa 407, bairro Cruzeta, neste município. A senhora Maria de Freitas Saraiva Dantas, localizado na quadra 1, lote 16, bairro Cruzeta, também pede à Câmara Municipal a solicitação para legalizar o seu lote. E o senhor Alcione Noleto Moura pede a legalização do seu lote no bairro Bela Vista, lote 10, quadra E, para que a Câmara Municipal dê o seu parecer para que o mesmo legalize o seu lote.
Comunicar as pessoas que foram lidos o nome aqui com respeito à documentação sobre legalização de terrenos, e todos esses que foram lidos aqui, esses processos, estão sendo agora encaminhados à comissão. A comissão vai apreciar o processo e depois nós teremos o resultado, e com certeza, se já veio para cá com toda a documentação correta, vai ter o aval desta casa. Nós não temos nenhuma intenção de causar algum entrave para ninguém. Está havendo mal entendido. O que nós temos feito é agido dentro da legalidade da lei, procurando fazer as coisas corretas. Então, aqueles que estiverem com sua documentação toda ok, a comissão vai analisar e você terá o seu terreno legalizado, com certeza. Nós temos aqui dois terrenos, dois pedidos de legalização de terrenos, e a comissão já deu parecer, e nós vamos agora colocar em votação.
Parecer número 08/2009 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao requerimento feito pelo senhor Francenildo Castro Oliveira, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de um terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o solicitante. Trata-se o presente de requerimento feito pelo senhor Francenildo Castro de Oliveira, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de um terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe, localizado no lote 18, situado na quadra 1, bairro Vila Danta, medindo 10 metros por 33. No caso presente, verifica-se que o postulante provou estar cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 02/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, 35 e 94. E o do Código Civil Brasileiro vigente, sendo obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos. Votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 15 de junho de 2009. Senhor Edivan Pereira de Miranda, presidente. João Ricardo Lima, relator. Pedro Mariano Fernandes, Pierre, membro.
Bem, foi lido aqui o parecer da comissão sobre esse referido terreno. E eu quero saber dos colegas agora qual a posição de cada um diante desse parecer. Vereadora Surama. Vereador Jesse James. Vereador Edivan já deu seu parecer, como também o vereador Pierre. Excelentíssima vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
E eu também sou favorável. Surama foi favorável e Jesse James também favorável.
Parecer número 09/2009 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o requerimento feito pelo senhor Gilvaldo Nunes dos Santos, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de um terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante. O lote número 708, situado na quadra 7, bairro Cruzeta. Trata-se o presente requerimento feito pelo senhor Gilvaldo Nunes dos Santos com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato e concessão de posse de um terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o solicitante. Lote número 708, situado na quadra 7, bairro Cruzeta, medindo 15 metros por 33. O referido votos da comissão. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, 35 e 94 e com o Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 15 de junho de 2009. Senhor Edivan Pereira de Miranda, presidente. Senhor João Ricardo Lima da Costa, relator. E senhor Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, membro.
Quero perguntar mais uma vez, colocar logo esse projeto, essa autorização aqui em votação, esse relatório. Vereadora Surama, voto sim, né? Vereador Jesse James, também sim. Edivan Miranda já deu seu parecer, a favorável. Pierre também já deu. Vereadora Lúcia.
Favorável.
E eu também sou favorável. Então os dois pareceres foram aprovados por unanimidade, né? Vamos dar continuidade à pauta do dia. Queria também deixar aqui um esclarecimento com respeito. Na sexta-feira houve uma sessão extraordinária com respeito à doação de um terreno para a implantação de uma indústria em Guadalupe. Essa documentação foi encaminhada para a comissão. A comissão vai analisar, vai dar o seu parecer. E logo a comissão deu seu parecer, nós vamos colocar em votação. Eu quero agora pedir aos colegas vereadores, vai ser aberta a oportunidade para você expressar aquilo que você indicou ou algum projeto que você tenha em mente. Eu quero que os colegas respeitem o tempo e respeitem também o momento que a sessão foi aberta em nome de Deus. Então vamos observar tudo isso e prosseguir com nossos pronunciamentos com um tempero agradável para o nosso público. A palavra está facultada. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente Adecarleton, vice-presidente hoje, que está aí em substituição, colega de partido Pedro Mariano, Pierre, secretária Lúcia, colegas vereadores, comunidade aqui presente, amigos, ouvintes da cidade e do interior, meu cordial boa noite. Gostaria, presidente, de 5 a 10 minutinhos para explicar um pouco do meu projeto de lei que foi lido na sessão passada e devido à sessão que foi específica em relação ao piso salarial, gostaria de dar um pouco de esclarecimento para que esse projeto fosse apreciado pela comissão. Então, na sessão há 15 dias atrás, apresentei um projeto de lei, né, 01/2009, onde fala, onde tem como objetivo a prorrogação da licença maternidade por 60 dias. Então, como mulher, como mãe, estou tendo essa preocupação e como servidora pública municipal de apresentar este projeto aqui na Câmara Municipal para as servidoras municipais do nosso município, para estimular, né, o aleitamento materno exclusivo por 6 meses. Porque todas as mães gestantes já têm o seu direito garantido à licença maternidade de 4 meses. E esse projeto da vereadora Surama Martins tem como objetivo maior, né, prorrogar essa licença maternidade por 6 meses. Então, o processo biológico natural ideal, embora não único, para a construção dessa ligação afetiva intensa que se faz no primeiro ano de vida, é o aleitamento materno. A amamentação não se presta apenas a prover nutrição ao lactente. Permite o contato físico com a mãe, a identificação recíproca entre mãe e filho, bem como o despertar de respostas e estímulos sensoriais e emocionais, compartilhadas no contínuo biopsicológico, que se configura como a unidade afetiva incomparável. Por isso, e por proposta brasileira, a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo durante os 6 meses de vida. É a forma natural de propiciar a plenitude do vínculo afetivo original que na espécie humana se faz de maneira insubstituível nesse período. O princípio vale, inclusive, para as mães trabalhadoras que não conseguem, por qualquer razão, amamentar seus filhos. Mesmo não lhe podendo alimentar com leite humano, pode garantir-lhe com igual plenitude todos os demais estímulos essenciais ao estabelecimento do vínculo afetivo, desde que esteja disponíveis para cuidares do filho. Por isso, a Constituição, sabiamente, não restringe a licença maternidade às mulheres que estejam amamentando. Então, é importante que todas as mães que estão me ouvindo, essas mães ainda que pretendem, que ainda têm condição de ter seus filhos, fiquem bem atentas, né? Para que esse projeto de lei. Então, durante esses 6 meses, a mãe que ela vai ter seu direito garantido, não pode também deixar o seu filho em creches ou com parente ou com amigo. Então, esses 6 meses que a mãe vai ter o seu direito é para cuidar exclusivamente do filho. Então, eu quero aqui pedir aos colegas vereadores da comissão que apreciem esse projeto de lei com carinho. Vamos ver, observar quantas servidoras mulheres nós temos no nosso município, né? Esta lei é uma lei que ela não é uma lei voluntária a cada município, não é uma lei obrigatória, né? Então, como vereador, estou tendo essa preocupação, estou tendo esse cuidado e querendo aqui pedir o apoio de cada um de vocês, vereadores e principalmente da comissão, que são 3 pessoas, são 3 membros, né? E que vocês apreciem esse projeto, né? E que, mediante ele retorne a esta casa legislativa, as servidoras municipais esperam que nós, vereadores, juntamente, demos a essas servidoras esse direito garantido. Então, presidente, eu quero aqui pedir, agradecer pela oportunidade, que esse projeto foi lido há uns 15 dias atrás. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de repassar fazer os meus comentários, porque eu fiz esse projeto e hoje estou dando aqui esse esclarecimento, pedindo a comissão que realmente analise. E aqui finalizo o meu pronunciamento em relação ao projeto de lei e, consequentemente, após o uso da tribuna de outros vereadores, voltarei para fazer alguns pedidos de reivindicações. Obrigada.
A palavra continua facultada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jesse James.
Boa noite a todos, à mesa presidente, aos vereadores aqui presentes, aos auditoranos e aos ouvintes, pela 99 e pela 97. Hoje eu iniciei com um pedido, em nome desta casa, ao prefeito, que possamos ter, como foi lido pela secretária, uma casa de apoio em Floriano, para dar oportunidade a jovens carentes que não têm condições, não têm parentes, nem condições financeiras de estudar, se deslocar daqui para Floriano para estudar, ter uma educação melhor. Ou então, aqueles que não estudam no horário noturno, no horário da noite, que tem um ônibus, mas que possam ter essa casa para dar apoio para aqueles que estudam no horário da manhã e no horário da noite. Então, queria também, em nome dos vereadores, sugerir uma opinião, nem que não pudesse aumentar, presidente, o tempo, mas que pudéssemos ter um cronômetro, pudesse colocar aqui na parede, para que o vereador que estiver fazendo uso da palavra possa ver e ter noção do tempo, juntamente da mesa e dos auditorandos aqui presentes, para que não possa haver vereador que possam ter privilégio em falar mais de 10 minutos e outros menos de 10 minutos. Então, por enquanto, meu tempo eu vou respeitando. Então, para mim, o mais importante que temos hoje é a saúde em nosso município. Então, poderia funcionar de verdade. Seria bom se funcionasse de verdade no nosso município. Folheamos o balancete das diversas secretarias, até desta casa. Então, vereador presidente AD, presidente Pierre, secretária Lúcia, vereador Edvan e vereador Surama, vamos marchar unidos para termos uma saúde, termos e darmos uma saúde melhor ao nosso povo de Guadalupe. Para isso, quando damos conta do que está acontecendo, às vezes podemos notar as falhas e os abusos, mas aquilo que é de direito nosso e não conseguimos ver, fiscalizar, ter o controle, então a tendência é sempre piorar. Então vamos pedir, cobrar, para que o balancete do hospital possa passar por essa casa, assim como o balancete das demais secretarias. Porque o hospital faz parte do nosso município, da administração pública municipal. Então é de direito e poder nosso podermos acompanhar o balancete, o que acontece, o que passa pelo hospital da nossa cidade. Porque enquanto isso não acontecer, a tendência é sempre piorar a saúde do nosso município. Acho que todos sabem como anda. Então eu queria desde já contar com vocês. E se vocês pudessem, quem fosse usar o uso da palavra, pudesse também reforçar ou dar sua opinião a respeito disso. E quem quiser se negar a pessoa, a diretoria dessa repartição, se negar a fazer isso, não vai depender de querer dela, não. Isso vai depender de nós, vereadores, querermos. Então, também eu tive essa semana passada, lendo o jornal, eu vi uma matéria aqui do prefeito, semana passada, dia 24 de junho de 2009, onde o prefeito, não sei quem foi que faltou com a verdade aqui, se foi o prefeito ou se foi o jornal, onde tem aqui, se tratando de infraestrutura, ele aqui fala que recuperou, está recuperando toda a rede de esgoto da cidade. E a iluminação está toda feita. Ele recuperou, tampou os buracos da estrada de Jeromém a Guadalupe. Foram só uns 4 buraquinhos. Se tratando de esporte e lazer, que vem desenvolvendo muito no município. E também falou aqui, onde ele disse que a grande maioria já das pendências já foram resolvidas. Quero que o povo também fique sabendo disso. E também, ao mesmo tempo, convidando o povo guadalupense a participar dos festejos de São João Batista, no bairro Cruzeta. Então, felizmente, as pessoas do Piauí não aceitaram esse convite, porque se tivesse aceitado e tivesse vindo, até eu teria me envergonhado. Porque de tradição era o melhor festejo de Guadalupe. E foi uma negação. Então, quem vê essa matéria, acho que pensa que é verdade, mas o guadalupense sabe que não é. Então, também, o prefeito, para mim, é um perseguidor, porque é uma pessoa que não está gerando emprego, não está trazendo renda, não está contratando pessoas. Onde tem um funcionário do município, um rapaz que trabalha concursado e foi contratado como vigia, trabalhava no horário da noite, ele pegou esse rapaz, tirou da noite e jogou o rapaz para trabalhar durante o dia. Por quê? Assim, para o rapaz perder seu emprego na firma. Porque o rapaz trabalhava manhã e tarde e à noite no município, ele tirou o rapaz, assim para o rapaz ser prejudicado, porque assim ele perdeu seu emprego. Então, também se tratando de turismo, hoje nós temos o maior ponto turístico, na minha opinião, do estado do Piauí, que é o Balneário Belém Brasília. Hoje está abandonado, está sem vigia, porque o prefeito, não sei se já colocou, mas fez uma reunião com o pessoal dos bares e falou que não tinha condição de colocar vigia no balneário, e não era de competência dele. Então tive a oportunidade também de estar presente a um domingo lá, e para mim não tinha diferença em um cemitério, onde não incentiva, não faz um evento para promover. Ele tem que saber que turismo gera renda. Então estão aí as praças acabadas, o museu abandonado, o farol esquecido, as quadras de esporte sem iluminação, as ruas esburacadas, a cidade escura, o hospital sem médico, socorro lento, falta d'água, estradas interiores destruídas. Então está aí, que pena. Está aí o prefeito que o povo escolheu, não sei por qual motivo, mas escolheu. Então quero agradecer o convite do secretário de esporte, em nome do Alfrânio, que me fez o convite para estar presente na festa de foguetes que foi realizada esse fim de semana aqui no centro. Foi bonito, a ornamentação foi bonita, tinha muitos barraqueiros lá fora, tinha muitas pessoas, mas infelizmente o que era para ter feito não foi feito. Quero incentivar o povo daqui de Guadalupe, incentivar a quadrilha de Guadalupe, para dar estrutura para que ela fosse naquele evento e ganhasse aqueles 1.200 reais. Mas não, ele não se importou para a quadrilha de Guadalupe e teve lá. Passaram maior vergonha. Porque tinha até gente lá com uniforme de campanha. Porque não tinha condições e nem apoio financeiro do poder público municipal dessa cidade. Então teve lá, apresentou, mas quem ganhou foi a de, em primeiro lugar, de Porto Alegre, de Uruçuí, desculpa, segundo Floriano, e terceira de Nova York. E aqui acho que ficou em último, porque não tinha mais outro local, outro lugar para ficar. Então, primeiro, eu sei que ele tem a força de vontade de trabalhar, o Ofrânio, mas tem que ter incentivo do governo e tem que começar trabalhando assim, ó. É começar dando oportunidade.
Vereador Gesso, seu tempo já está.
Certo, só para concluir. Dá oportunidade ao povo daqui de Guadalupe. Não colocou transporte para pegar as pessoas. Então é só isso aqui que eu tenho para dizer. E também que. Só um minutinho, André. Que o prefeito, ou secretário de obra, ou de saúde, sei lá qual seja, que possa tomar as providências no bairro 140, que já está virando uma epidemia. Onde hoje eu andei no hospital e tinha 4 pessoas com dengue na mesma rua. Porque lá se encontra muito lixo acumulado e mato. Então, boa noite a todos, que eu encerro minhas palavras.
A palavra continua facultada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Edivan Miranda.
Primeiro de tudo, minha boa noite a todos os ouvintes, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais amigos vereadores, auditório presente. Eu queria nessa noite parabenizar o prefeito, o Alan Mozinho, o secretário Alfrânio, pelo o Festival de Fogueto do nosso município. Foi bonito, foi organizado e quando o nosso amigo vereador aqui, Jesse Jame, falou a respeito da quadrilha de Guadalupe. É verdade, vereador. Eu acho que o prefeito, o secretário, tem que dar mais apoio para fazer com que nós, guadalupenses, tenhamos orgulho do nosso município. Porque não é importante a gente fazer uma festa do tamanho que foi essa e não ter uma quadrilha para concorrer de igual para igual com as outras que vêm de outros municípios. Por exemplo, a quadrilha de Floriano, muito bonita. A de Uruçuí, que ganhou o primeiro lugar. A de Nova York. A de Amarante. A quadrilha de Jeromênia. E só a nossa, que era a pior que tinha. Na verdade, você tem verdade, tem razão de ter criticado o nosso prefeito, o nosso secretário. E aqui eu estou, do seu lado, ao lado do povo, para pedir mais apoio, para que no próximo ano a nossa quadrilha esteja aqui concorrendo, sim, o primeiro lugar, não o último. Então, senhor prefeito, secretário, estou aqui pedindo mais apoio, como também quando fiz aquele pedido a Vossa Excelência para adquirirmos aquele terreno do senhor Bianô e construir um ginásio poliesportivo para que nós possamos fazer as nossas apresentações, que eu acho que Vossa Excelência viu como era que estava ali dentro da quadra de esporte. Foi preciso botar um telão do lado de fora para que as outras pessoas pudessem assistir. Então, senhor prefeito, construa o ginásio poliesportivo, construa uma pista de atletismo ao lado, que o terreno ali dá. Mas eu queria também falar sobre os leilões dos carros. Há muitos dias que foram feitos esses leilões, e esse dinheiro eu soube que está numa conta no Banco do Brasil. Eu queria pedir ao senhor prefeito que comprasse um carro, comprasse dois. Se o dinheiro não dá para comprar dois, compre um. Se não dá para comprar um carro grande, compre um carro aberto, um F4000, um caminhão 3 quartos, para que o povo da nossa cidade tenha um transporte para poder pegar seus alimentos nos interiores, aqueles que plantam roça, que precisa de uma carrada de madeira, de palha. Então eu queria fazer esse pedido ao nosso prefeito, como também queria pedir ao secretário de infraestrutura, Turiba, que fizesse um pedido ao senhor proprietário do carro que transporta os idosos aposentados dos interiores, que colocasse uma escada para ser mais fácil do senhor subir no carro, e uns bancos para que pudesse acomodar, porque a gente vê a situação que vai, é todos em pés, sem nada de segurança. Pelo menos eles sentados fica bem mais viável. Sobre o requerimento do nosso amigo Pierre, do calçamento da Vila Boa Esperança, Pierre, hoje eu estava lá na minha rua, tinha um vazamento e o pessoal da Gespesa estava lá tirando. Aonde chegou moradores daquele bairro, daquela rua, e virou para mim e disse: vereador, quando é que vai sair um calçamento na Vila Boa Esperança? Nosso amigo Pierre teve a preocupação de fazer um pedido ao prefeito, e eu pessoalmente já tinha feito ao ex-prefeito Dr. João Luiz da Rocha, e ele me prometeu que faria o calçamento. Infelizmente não fez. Mas Pierre, eu quero ver qual é o primeiro prefeito de Guadalupe que vai ter a coragem de fazer a primeira obra no bairro Vila Boa Esperança, porque 3 prefeitos já passaram e nenhum prefeito fez uma obra na Vila Boa Esperança. Eu acho que o povo da Vila Boa Esperança merece que o nosso poder maior, ou seja, o prefeito, olhe pelo aquele bairro. Por isso estou aqui, Pierre, dizer que estou de apoio com você, juntamente, para pedir esse calçamento. Eu tenho certeza que o prefeito Alan Mozinho vai fazer, sim, Pierre, esse calçamento. Ele vai ser o primeiro prefeito que vai fazer uma obra na Vila Boa Esperança. E eu queria aqui dar meu boa noite a todos os ouvintes.
A palavra continua facultada. Com a palavra, vereador Pierre.
Mesa diretora, representada hoje pelo AD Carleton, doutora Lúcia, demais parlamentares, pessoas presentes, Simar, compadre Manelapa, seu João Benones Geone, aquele que está em sua residência, os meus agradecimentos. Peixe-peixe come cobra. Compadre Aderval, pediu um alô. Comadre Doga, Chique Luiz Piaba, meu xará do interior Pedro Gomes e Pedro Grotão. Pois bem, peço aqui, presidente, eu posso até exigir, porque é um direito de resposta baseado na Constituição Federal, página 17, onde diz que qualquer cidadão tem o direito de resposta quando é atacado. Eu aqui fui humilhado pelo presidente José Mota, respeitando a sua ausência, do Amadeu Júnior e do João Ricardo. Ele está pensando que é presidente da República só porque parece um pouco a barba. Ele é presidente apenas desta casa legislativa. Não quero nem fuzilar. Eu respeito muito seus filhos e peço que o Zé Mota tente imitar seus filhos. Faça o contrário. Sabemos nós que é pela educação dos pais que se revelam as virtudes dos filhos, mas lá é o contrário. Ah, que bom se o Marcelo tivesse aqui, ou o Murilo, no lugar do seu pai Zé Monta, aliás, Zé Mota, desculpem. Poderá até ser Zé Monta, que ele gosta de montar nas pessoas com espora. O Pierre, muito humilde, fui atacado aqui só porque tive um distúrbio digestivo, melhor falando, uma disenteria. Pierre nunca perdeu uma sessão incrível, 198 sessões no pleito eleitoral passado, na legislatura velha. E agora, o Pierre, novato, com apenas 4 anos de vereador, diferente dele, com quase 30 anos. Pierre tem muitos projetos, requerimentos, indicações. Eu não conheço projeto dele. Aqui nenhum vereador, desafio todos eles, nenhum conhece projeto do vereador Zé Mota. Se tem, é o projeto P, projeto da perseguição. Ele nunca tirou da sua corrente sanguínea o vírus da destruição e nem da perseguição. Tem suas qualidades. Não posso ser covarde. Tem gente que só quer falar do vizinho, falar do inimigo. Ele tem suas qualidades. Ele moralizou aqui um pouco. É errado elogiar adversário, mas vou elogiar. Agora, deixe de carrancismo. Seja mais humilde. Quer descontar 28 minutos porque o Pierre saiu antes de terminar a sessão. E quem não veio para a sessão de jeito nenhum? Será se ele vai matar ou botar na cadeia? Presidente Zé Mota, você não vai descontar nem um minuto do Pierre, porque o Pierre já falou com o juiz, com o promotor, e o Pierre trabalha baseado nisso que estou aqui, na Constituição Federal, e obedece a Bíblia, assim como o AD, que fez uma abertura normal, obedeceu o ritual, teve a obediência de dizer o nome de Deus aqui, quando fez a abertura, diferente do Zé Mota. Então, é o seguinte, gente, Pierre não tem medo de latido, de lobisomem, de zoada, não. Estão querendo algemar a língua do Pierre. Eu já vi algema, vereador AD, vereador presidente. Já vi algema nos punhos, nos pés, nos mocotó, mas algema em língua de ruim, eu nunca vi. Então é o seguinte, só cala minha boca aqui com bala, e se for bem aplicada. Não quero aqui brigar. Muita gente diz, Pierre, tu não pode acochar muitos parafusos na Câmara, não, Pierre. Tu não pode brigar, não. Eu nunca vi conquista sem luta, sem atrito. E aqui não é briga, doutora Lúcia. Aqui são conflitos de ideias. É uma pluralidade de ideias. É impossível nós pensarmos iguais. Até uma bateria de Ivan Miranda tem dois polos. Só um não dá faísca, um dá centelha. Então, gente, vamos deixar de querer imitar Adolfo Hitler. Vamos deixar de maltratar as pessoas, Zé Mota. Eu tenho coragem de pegar na mão do Zé Mota. Se for para o bem da população, se for para a gente trabalhar. Agora, tenha calma, vereador. Não vá confiar só em peso, em altura, em volume de barba, não. Porque a calma é o melhor unguento para segurar todos os males. Deus diz isso na Bíblia. Não use nossos ombros como degraus de escadas para poder subir na vida, não. Um vereador sem Deus no coração, AD, pastor Luiz Rodrigues, um vereador, não. Qualquer cidadão sem Deus no coração e sem amigo, ele não tem força, Edivan, nem para quebrar duas bolachas creme crack empareada. Então, eu peço, eu me humilho aqui. Vamos ser amigos, Zé Mota, e todos os vereadores, para ajudar o povo, que estamos sendo pagos por eles, por as pessoas. Então, quer pegar o peixe dentro de um aquário? Eu nunca vi um gato pegar um peixe dentro de um aquário, Lúcio, quanto mais uma traíra ensaboada. Então é o seguinte, os incompetentes compram patentes. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Saia da contramão da lógica, senão você vai abarroar seu carro. Ande dentro da justiça, dentro da lei, vereador Zé Mota. Domingo, retrasado, 5 horas e 48 minutos, ele foi numa repartição conversar com o vigilante, saber o que é que o Pierre estava fazendo. A repartição que eu entro, o Zé Mota vai lá depois dizer que eu não posso andar naquela repartição. Quero encerrar dizendo que quem cava um abismo, um dia poderá cair dentro dele. Você faz um buraco no quintal, de noite você vai defecar, esquece e cai dentro. Então é o seguinte, não quero nem aqui provar, estou com as fitas, estão todas as gravações, todas as sessões. Quem quiser, eu posso fornecer, porque é público, isso aqui é público, desde o momento que está saindo aqui, estão todas as provas. Porque o Zé Mota atacou muito alho aqui no começo, falando dos leilões ilegais, falando que o alho pagou R$83 mil a uma banda que nem compareceu em Guadalupe, e agora ele está elogiando. O povo quer saber por que é. O povo vai até saber quem atacou o Piqui, o Vila Nova. O povo quer saber quem está perseguindo a CIP, os irrigantes. Então vamos ser amigos, trabalhar junto, vereador AD. E aqui o Pierre se despede perguntando, já ia esquecendo: professoras, vocês não se arrependeram porque elogiaram Surama, tenho certeza. Vocês devem ter se arrependido, professoras. É porque vocês acreditaram na proposta do Zé Mota, prometendo dinheirinho para vocês até o São João, e o dinheiro não saiu. Muito obrigado, e termino aqui meu discurso com 3 palavras: liberdade, liberdade e liberdade.
A palavra continua facultada. A palavra, excelentíssima vereadora Surama. Vereadora Surama defendeu o seu projeto e agora tem o tempo para... Peço que respeite o tempo.
Boa noite a todos os ouvintes. Quero só indiciar, presidente, aqui fazendo alguns pedidos de providências que amanhã serão, né, enviados à mesa do presidente Zé Mota, que está ausente, né? Que gostaria de pedir, reforçar aqui as palavras do vereador Jesse James em relação aos balancetes do hospital do nosso município. Gostaria, a população de Guadalupe é sabedora que o hospital local de Guadalupe é municipalizado. Então nós, que somos os fiscais do povo de Guadalupe, temos por obrigação fiscalizarmos as contas, os gastos que estão sendo feitos no hospital da nossa cidade. Porque nós também, como cidadãos guadalupenses, sabemos das péssimas condições que o hospital local oferece à comunidade guadalupense. Então, quero aqui reforçar esse pedido, estava aqui anotado no meu, na minha pauta de hoje, reforçar, vereador Jesse, essa grande importância que nós, vereadores, temos que ter com o nosso povo. Vamos nos juntarmos, vamos cobrar para oferecer à nossa população carente o mínimo que ela pode ter e receber de sua cidade, do seu município. É a saúde e a educação, mas de qualidade, gente. Não é uma saúde que na maioria das vezes, se você precisar de 20 minutos de vida, nós vamos perder aquela pessoa. Quando eu estava vindo do fecheiro de São João Batista, eu acho que, se eu não me engano, foi na última noite, foi na penúltima, houve um acidente com o Titica, né, que até mora com o Edivan, é funcionário, amigo do Edivan. Teve um acidente de moto, né, caiu, e as pessoas esperando uma ambulância vir do hospital para pegar ele lá no chão. Ficou mais do que 40 minutos. As pessoas foram lá no hospital, não tinha médico, estava fechado, nem enfermeira. Então, gente, nós temos que nos juntarmos para solucionar e acabar com esse problema. São João dos Patos, antigamente, não tinha médico de plantão. O prefeito Zé Mário está de parabéns. Hoje tem médico de plantão 24 horas. E o que é que nós temos por obrigação analisarmos nas contas do hospital? Se tem médico de plantão, se esses médicos estão recebendo dinheiro, porque se estiver recebendo, eles não estão trabalhando. Então nós temos que estar atentos a isso. Então quero reforçar aqui esse pedido, porque é importante, a nossa população está precisando. Pedi também que o prefeito Alimouzinho, a partir desse mês, que está iniciando o mês de julho, mande a esta casa legislativa que o prefeito Ali tenha respeito por esta casa e mande rigorosamente os balancetes até o dia 30 de cada mês. Porque o que está acontecendo é que o prefeito Ali, juntamente com os seus assessores, que esta casa legislativa, as pessoas não estão atentas às coisas que estão acontecendo. O prefeito Ali não está mandando rigorosamente, na data precisa, os balancetes a esta casa legislativa. Ele está recebendo desta casa legislativa uma declaração como se estivesse mandando, entregando os balancetes a cada dia 30 de cada mês, coisa que ele não está fazendo. Mas quero dizer ao prefeito Ali e à sua assessoria que a vereadora Surama está atenta a isso. A partir desse mês de julho, se o balancete da prefeitura não chegar até o dia 30, mas com certeza, prefeito, a declaração não sairá mais na data como Vossa Excelência está se aproveitando. É até um crime que o prefeito Ali está fazendo, prejudicando o próprio presidente desta casa, que está sendo omisso a isso que está acontecendo, e a funcionária também, a tesoureira, que é a Aninha. Como é que o prefeito Ali manda o balancete dia 20 de julho, de junho, e está contando como se tivesse mandado dia 30 de maio, né? Então, isso é um absurdo que está acontecendo. Mas quero mandar esse recado ao prefeito e aos seus assessores, que a vereadora Surama amanhã vai estar cobrando aqui nesta casa se o balancete de junho já se encontra, de abril, se já vai estar chegando amanhã nesta casa. Então, quero pedir também ao prefeito, juntamente com o secretário de saúde, a questão do apoio às pessoas carentes no momento da realização de exames mais complexos. Por quê? A população só está tendo direito no exame de sangue, de fezes e urina. Na maioria das vezes acontece que a população carente precisa realizar o exame lá em Teresina e esse apoio não está sendo feito com precisão. Então, gostaria de pedir ao secretário de saúde, juntamente ao prefeito, que viabilizasse, que resolvesse esse problema, porque as pessoas nos procuram, infelizmente, nós vereadores, com essa queda que está acontecendo no nosso salário, está ficando, cada dia que passa está ficando mais difícil a gente ajudar aquelas pessoas que a gente tem a vontade. Muitas vezes não está tendo essa condição. Então, gostaria de pedir apoio ao secretário. E as verbas, elas estão vindo. E o povo tem esse direito. Então, quero aqui pedir esse apoio e essa ajuda também aos colegas vereadores. Pedir também ao secretário de saúde, né, que compre, que viabilize um atendimento à população do interior, um atendimento odontológico, a questão do consultório móvel. Porque a população do interior é muito mal assistida nesse sentido. E tem jovens, crianças, adolescentes que é preciso e necessário fazer um tratamento dentário. Muitas vezes, se a pessoa vem do interior para a cidade, não encontra o consultório disponível. Então, quero aqui pedir, vou fazer através de requerimento, vamos colocar na LDO esse pedido. Se não me engano, já está contido, né? Mas quero aqui reforçar que o prefeito Ali tenha esse compromisso com a população de Guadalupe, que seja comprado um consultório móvel odontológico para atender a população dos interiores vizinhos. Quero pedir também, acho que meu tempo, não sei quantos minutos ainda falta, qualquer tempo você me dá aí um sinal, presidente. Quero aqui parabenizar e pedir, depois no encerramento vou parabenizar. O último pedido é que o prefeito também regularize a questão dos agentes administrativos e os agentes de serviços gerais. Aqueles servidores públicos que estão trabalhando 40 horas e só estão ganhando como 20 horas. Então, isso tem que ser regularizado. Vamos entrar de recesso, mas no mês de agosto, essa vereadora vai estar aqui nessa tribuna, indo para a rádio, indo ao Ministério Público, se for necessário, para que o prefeito mande para esta casa uma solução para solucionar e resolver o problema desses servidores.
Quero também aqui agradecer as quadrilhas, né, que houve o Arraiá da Integração das Escolas, Eduarda Batista, Sebastião, Terezinha Simplício, eu não me recordo se estou esquecendo, foram 4 escolas. O Arraiá das crianças, da população carente, que estavam lindos, dançando, brincando, os pais, muito contentes ali na quadra paroquial. Parabenizar também os organizadores do festejo de São João Batista. Foi um festejo bom, não teve, infelizmente, não teve muita atração, atrativos, propaganda que trouxesse pessoas de outros municípios. Não teve uma banda, mas tudo bem. As pessoas que estavam de frente, quero aqui parabenizar pela passagem do festejo, né? Não foi como a gente esperava, mas graças a Deus. E finalizando, parabenizar o secretário Ofrânio pela programação do evento. Não concordo pela faixa que estava lá, dizer que era o quinto foguete. Eu, Guadalupe, há 10 anos atrás eu estou aqui, sempre foi uma das festas mais populares e comemoradas dentro do nosso município. É as festas juninas e a vaquejada. Então não é, Guadalupe não está só com 5 anos que promove festas juninas dentro do nosso município. Infelizmente o evento foi maravilhoso, muita gente. As pessoas que saíram de suas residências para vender o seu creme de galinha, seu chá de burro, a panelada. Então, isso, quando a prefeitura, o município promove um evento como esse, isso gera o quê? Renda para as famílias, né? E parabenizar todos os participantes, principalmente a quadrilha do Coqueiro, a Agita Mais, que teve a humildade e teve a coragem de nos representar a nossa cidade. Por quê? Eles dançaram a quadrilha porque eles gostam e porque eles sabem. Mesmo não tendo tido o apoio no termo do traje para competir com as outras cidades, mas eles estão de parabéns porque tiveram a coragem de nos representar. O que eu quero aqui reforçar, finalizando o meu pronunciamento, é o que foi falado pelo vereador Edvan e o vereador Gerson, que no próximo ano a Prefeitura Municipal de Guadalupe tem esse compromisso de dar incentivo à nossa cultura, promovendo condições para que as quadrilhas do nosso município, não só uma, aqui Guadalupe tem condição de apresentar mais de 2 ou 3 quadrilhas, mas condições para competir, não só para passar constrangimentos como eles passaram. Mas eles estão de parabéns. Quero aqui agradecer a paciência do presidente, dar boa noite a todos os ouvintes e dizer que nessa semana estaremos entrando de recesso, mas ainda vai ter uma sessão. Obrigada.
Vereadora terminou dentro do seu do tempo previsto. A palavra continua, senhor deputado. A palavra, excelentíssima vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhores e senhoras, e senhora vereadora, uso a tribuna desta casa nessa noite para reforçar, lembrar ao povo de Guadalupe este termo de compromisso, essa parceria que foi firmada com a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, trazendo ao nosso município, entre os dias 3 e 7, a justiça itinerante. Então, eu li na pauta do dia, mas eu estou usando agora a tribuna dessa casa para explicar com calma a toda a população de Guadalupe o que é que significa essa parceria ao nosso município. Então, quero pedir a atenção a todo guadalupense que preste atenção que durante os dias 3, 4, 5, 6 e 7 de agosto, só vai ser no mês de agosto, mas de já a população de Guadalupe fique sabendo que a justiça, o poder judiciário do estado do Piauí vai estar na nossa comunidade, na nossa cidade. Ou então, todas as pessoas que ainda não têm documentação, não tem registro, precisa fazer uma modificação no registro, não tem identidade, não tem CPF, não tem carteira profissional, precisa de uma segunda via de um registro civil, precisa fazer um divórcio, precisa fazer uma ação alimentícia, precisa fazer um exame de DNA, precisa fazer um reconhecimento de paternidade, entre outros documentos, entre outros problemas relacionados com a justiça, que no município de Guadalupe, durante os dias 3 a 7 de agosto, foi firmada uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o Poder Judiciário do Estado do Piauí. Então, eu estou usando essa tribuna hoje. O Poder Público Municipal vai divulgar bastante, porque é uma coisa de grande importância para o nosso município. Hoje nós encontramos ainda pessoas que não têm documentos, pessoas que têm problema de aposentadoria porque a documentação é errada. Tantos e tantos problemas a gente encontra no nosso município com relação à justiça. Então, o povo vai ficar sabendo, vai ser bastante divulgado. Vamos aproveitar essa oportunidade que o Poder Judiciário vai se instalar no nosso município através da Justiça Itinerante e vamos resolver os nossos problemas. É uma oportunidade que nós temos, que a população tem, de resolver grande parte dos problemas existentes. Também quero usar a palavra nesta noite para em nome do vereador Pierre, que fez um requerimento ao nosso prefeito, e do vereador Edivan, que falou sobre a situação da Vila Boa Esperança. Sou residente daquele bairro, resido naquele bairro e sei o problema seríssimo por aquele bairro está passando, não só pelas ruas que ainda não tem calçamento, mas infelizmente as ruas que tinha asfalto hoje não tem mais. Está um bairro, como o vereador Edivan fez comentários, eu reforço as suas palavras, nenhum prefeito tem 23 anos que eu resido naquele bairro. Durante grande parte, a CHESF é quem era responsável pela toda a manutenção daquele bairro. Mas, infelizmente, a gente sabe que a CHESF é uma empresa rica, é uma empresa que tem condições, ela dava toda a assistência àquele bairro. Toda a assistência. Na parte de jardinagem, na parte de limpeza pública, na parte de iluminação, na parte do asfalto, toda a manutenção do bairro era dada pela CHESF. Então, nós não tínhamos problema naquele bairro, mas reforço as palavras do senhor, do vereador Edivan, nenhum prefeito, a partir do compromisso que foi firmado dessa prefeitura municipal com a CHESF na administração do senhor Georgiano, foi firmado um convênio onde a prefeitura assumiria toda a questão de iluminação e limpeza pública e manutenção do bairro. Então, infelizmente, eu acho, no meu entendimento, como a prefeitura nunca tinha feito nada naquele bairro, que tudo era a cargo da CHESF, a CHESF é quem se responsabilizava por toda a manutenção daquele bairro, ou então os prefeitos, de lá para cá, nenhum prefeito fez nada, senhor Edivan. Eu acho que já o costume de nunca fazer nada, porque era a CHESF quem administrava o bairro, quem tomava de conta do bairro, e aí de lá para cá foi feita a parceria, foi assumido um compromisso que a prefeitura assumiria a limpeza pública, a iluminação e a manutenção do bairro, e nada foi feito
Mais uma vez digo, reforçando as palavras do senhor Edivan, nada foi feito de lá para cá. Então nós solicitamos, nós pedimos ao senhor prefeito atual, Ali Mozinho, que olhe com carinho, porque simplesmente não existe mais rua, não existe mais asfalto na Vila Parnaíba. Então a gente solicita mais uma vez ao senhor prefeito que olhe com carinho o nosso bairro, o bairro Vila Boa Esperança, que está abandonado de muitos e muitos anos, e chegou a um ponto que não tem condição, não existe mais rua, não existe mais, está intrafegável o bairro. Obrigada e boa noite.
Bem, meus senhores, chegamos aos minutos finais. Antes de finalizar, a vereadora Surama pediu que eu expressasse o sentimento dela com respeito à participação da quadrilha do CCI ali na festividade dos Fogueiros. Foi uma festividade bem organizada, inclusive até o nosso amigo Martinê encontra-se aqui no auditório, foi um dos que ajudou ali a organizar essa quadrilha. Então está de parabéns o Martinê, juntamente com a professora Luciana, como também a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, prefeito Allen e também o nosso amigo secretário Ofrânio. Eu, ouvindo o discurso dos colegas vereadores que me antecederam, observei algumas coisas que às vezes ficam no ar com um sentido diferente. Não gosto de injustiça. Sei que estamos aqui para fazer a nossa parte e devemos fazer a nossa parte: fiscalizar, denunciar, criar projetos, indicações que venham beneficiar o nosso povo que confiou em nos colocar aqui, nessa casa. E, ouvindo a fala de alguns colegas, eu quero dizer que o homem não é o que ele fala, o homem é o que ele faz. Não adianta eu falar coisas bonitas, só falar e não fazer. E um trabalho é mostrado não é só com palavras, mas por obras. Nós estamos com 6 meses de administração pública. Nós estamos entrando, pelo menos eu e alguns colegas, pela primeira vez nessa casa. Aqui nós já percebemos algumas deficiências, parte burocrática e outras partes também. No executivo também há algumas deficiências. A administração que agora está, o prefeito Allen, com a sua equipe, está herdando problemas de 30 anos, 28 anos. Nós estamos com 6 meses. Não tem como nós queremos dizer que nesses 6 meses não já mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa. Hoje, nós podemos ver que a cidade já está mudando um pouco a sua cara. Ainda tem vários problemas para ser resolvido? Tem. E vai ser resolvido com trabalho. Então, é válida a crítica que os colegas estão fazendo. Tem situações que nós estamos vendo, estamos conversando com o prefeito, e não se dá para admitir. São problemas de 30, 28 anos atrás. Não se dá para resolver em 6 meses. Então, o homem não é aquilo que ele fala, mas o que ele faz. Trabalho feito não dá para se esconder. Até alguns dias atrás, nós estávamos percebendo a cidade escura, totalmente escura. Até alguns dias atrás, estávamos percebendo a maioria dos bairros da nossa cidade, as ruas tomadas de lixo. Mas já começou a mudar o aspecto da nossa cidade. Não adianta nós queremos esconder isso. Por mais que eu diga aqui que a coisa está de um jeito, mas está aí para todo mundo ver. A cidade melhorou a sua iluminação, está melhorando a limpeza. E eu acredito que a administração do prefeito Allen vai andar no rumo certo, vai prosseguir nesse rumo, no rumo mais certo ainda. Votei nele, trabalhei, como o povo, a maioria da população guadalupense também votou, acreditando que vai dar certo. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte, e estamos fazendo. Então, só essa minha fala com respeito aos pronunciamentos. E quero falar rapidamente, porque o tempo não nos espera, sobre as duas indicações que fiz hoje. Aliás, já era para ter feito, mas como houve um cancelamento de algumas sessões, não foi possível. Sobre a indicação de cursos profissionalizantes. Hoje, já começou um no Coqueiro, de limpeza e de higiene e limpeza, onde as pessoas vão aprender a fazer o seu detergente, vão aprender a fazer sabão, sabonete, água sanitária, vão ficar capacitadas, e aqueles que quiserem podem depois começar a microempresa, começarem a produzir e vender, e assim gerar renda para aquelas famílias. E de onde veio esse curso, que foi lá da Assembleia Legislativa, tem mais. E vai vir mais. Com certeza o prefeito não vai ouvir. Ele já ouviu essa indicação, porque o curso já está na cidade. Já começou. Então, virão outros cursos, como pedreiros, eletricistas, mecânicos, e vão ser distribuídos nos bairros. Os professores virão de Teresina e executarão esses cursos nas oficinas montadas, e o povo vai ficar capacitado para ter sua renda como autônomo, aqueles que quiserem prosseguir. Eu aconselho que prossigam. As grandes coisas não começaram grandes, mas pequenas, e foram crescendo. É preciso a pessoa acreditar em si mesma, acreditar no seu potencial, se capacitar e criar coragem, ter fé em Deus e trabalhar para a coisa ir para frente. Não ficar esperando de A ou de B. Tem muita gente que só precisa de uma oportunidade. Muito jovem, muitas famílias aqui em Guadalupe que só estão precisando de uma oportunidade para que a sua vida torne diferente. Então esses cursos que já começou, repito, vindo mais, vai mudar a história de muitas famílias. Eu soube que uma empresa dessas que está aí trabalhando no consórcio precisou de soldador de raio-x, Edvan, e não encontrou. Teve que trazer gente de fora. Quer dizer, se aqui já tivesse vindo o curso de soldador de raio-x, a pessoa tivesse capacitada, não ia precisar sair daqui. E sobre a indicação da escola de teatro, eu estou aqui com um projeto em mão. Eu quero parabenizar em primeiro lugar a professora Marisa, com seu grupo teatral Vicentino. É um projeto de autoria deles. Eles só pediram que fosse enviado ao prefeito, me procuraram e eu disse para ele: olha, a casa toda, todos os vereadores, nós queremos ver a história de Guadalupe diferente. E eu estou com esse projeto em mão. É um projeto que não vai sair muito caro para o município, para a proporção de benefício que ele vai causar na sociedade, né? Vai ocupar os nossos jovens. Eu não vou ler, porque é grande, mas o custo dele, quando foi feito, é de R$ 4.802, incluindo todas as despesas com instrutores, com montagem de oficina. E como a indicação aí foi feita, eu creio que o prefeito vai acatar, vai viabilizar essa verba para que os nossos jovens venham ser beneficiados. Só quero mostrar duas coisas aqui: os objetivos específicos e o público-alvo. Só basta isso para nós terminarmos, encerrarmos a sessão. Objetivos específicos: promover oficinas, potencializar e descobrir talentos locais, incentivar a prática de leitura, estimular o senso crítico existente em cada um, manter os benefícios de antes de atividades, manter os beneficiários distantes de atividades ilícitas. Olha a importância.
profissionalizar e fazer o teatro na cidade de Guadalupe, apresentar um espetáculo teatral ao fim das atividades, no fechamento da oficina. Público-alvo: pessoas a partir de 12 anos, de preferência os de baixa renda, que estejam à margem da exclusão do acesso à cultura. O projeto iniciantemente terá 100 alunos, podendo ser dobrado. Então são coisas que merecem o apoio desta casa, merecem o apoio de cada vereador, e junto com essa indicação, eu já vou mandar para o prefeito isso aqui. Acredito que ele vai olhar com bons olhos e breve estaremos vendo isso aqui acontecer. Olha, a droga em Guadalupe não está de brincadeira. E não é negócio de maconha, não. É crack, cocaína. A coisa não está de brincadeira. Então a gente tem que tirar esses jovens da ociosidade. Quem sabe não vai sair um ator ou uma atriz aqui de Guadalupe. É. Aquele Fábio Assunção é lá do Codó, rapaz. Entendeu? Então, tudo pode acontecer. Tem vários talentos aí parados. Bem, como não há mais nada a pronunciar, peço a todos que se coloquem de pé. Em nome de Deus, eu encerro a sessão do dia 29 de junho de 2009.
Você está fazendo parte da evolução do rádio. O futuro é agora.
Mais alegria.
Alegria que faltava.
Com muito mais
sucesso. Um novo conceito de rádio. Com uma programação diferenciada.